Bom dia, Demiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. É, realmente nós estamos aqui em Frederico, é a quinta operação dessa força-tarefa no frigorífico JBS Seara. E o nosso objetivo é verificar as condições de saúde e de segurança no trabalho para os trabalhadores da empresa, para os empregados da empresa.
Uhum. É uma ação que já vem acontecendo em outros locais também, sob sua coordenação?
Exato. É, no ano passado nós fizemos os frigoríficos avícolas e neste ano, desde março, começamos os bovinos e suínos. A ideia é abranger o máximo de frigoríficos, começando pelos maiores, né, para regularizar em todo o setor, e não apenas em um ou outro, essas condições, adequar essas condições às normas de proteção da saúde e da segurança.
Uhum. E o que, que vocês vêm encontrando nesse trabalho?
Bem, veja, nós começamos esse trabalho mais firme, mais sistemático, a partir de janeiro do ano passado, em função do vencimento dos prazos da norma regulamentadora número 36, que é a norma editada pelo Ministério do Trabalho e que regulamenta as condições de saúde e segurança no trabalho para os frigoríficos. Ela foi editada em 2013, foi publicada em 2013 e com vários prazos para as empresas se adequarem. Em janeiro do ano passado, esses prazos estão vencidos, começamos a verificar o cumprimento da norma. As principais situações que a gente encontra dizem respeito à ergonomia, ou seja, as condições em que o trabalho é feito e de que maneira ele agride o corpo do trabalhador, seja pela repetição de movimentos, muita rapidez, intensidade, uso de força, postura, né? Enfim, o corpo do trabalhador mesmo.
Uhum.
E a segurança das máquinas, né? Máquinas que, com serra-fita e como outras máquinas, tem polias, tem correias de transmissão, né? E tem partes móveis, partes que se movimentam muito rápido, que se o corpo humano entrar em contato, pode haver um acidente, pode haver uma mutilação e até uma morte. Então essas são as duas principais situações de perigo que a gente encontra nos frigoríficos, de um modo geral, de um modo geral.
A operação ela começou aqui em Frederico Westphalen na terça-feira, né? E a notícia é de que a empresa, no início da operação, já desabilitou algumas serrafitas. Como é que isso aconteceu?
Isso. A gente visita a fábrica, posto de trabalho por posto de trabalho. Todos os ambientes são visitados. Todas as máquinas são vistoriadas. E a gente encontrou algumas máquinas com situação de grave e iminente risco. Né? Máquinas, a serra-fita, por exemplo, você citou, são 5 serras-fita, afiadoras de faca, 3 afiadoras de faca, 2 centrífugas, 2 centrífugas, lixadeira, né? Porque afia a faca também, enfim, várias máquinas. E a gente vai encontrando e vamos conversando com a empresa já. E, ao contrário de muitas outras, a direção foi sensível, entendeu o perigo, compreendeu, não se colocou na defesa dessas máquinas e inutilizou. 5 serras-fitas foram utilizadas, já chegaram 2 novas para substituir e mais umas 2 ou 3 vão chegar também.
Uhum.
Né?
E com relação a esta questão do trabalho das pessoas que estão lá, essa coisa da repetição, como é que se observou as condições? Tem muitas doenças que são ocasionadas por causa da repetição do determinado movimento?
Exato. O frigorífico oferece muitos riscos à saúde, né? Um deles é esse, a repetição. E força. Nós temos na força-tarefa temos um ergonomista, que é cedida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, na Alimentação, perdão, a Karine, que analisa esse aspecto do trabalho para a gente. Também faz parte da força-tarefa o CERESC, que é o Centro Regional de Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da região aqui, sediado em Palmeiras das Missões, e Frederico faz parte da região deles, e eles verificam as como é que a estrutura médica da empresa, como é que o médico, o ambulatório médico, desenvolve o atendimento à saúde do trabalhador e como é que ele investiga as condições de trabalho para eliminar esses riscos à saúde. Né? E também faz parte, falando dos parceiros, aproveitar e falar do CREA também, que o CREA está participando, inclusive, com uma inspetora local, para verificar essa questão das máquinas, da amônia, da caldeira, etc. E também temos a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, que está fazendo análise da parte elétrica, as instalações elétricas, aterramento, etc. Né? O trabalho também está sendo acompanhado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação local, vamos dizer, com o sindicato mesmo. Né?
Uhum.
E a Fundacentro, finalmente, que faz um trabalho aprofundado, científico, de investigação de todos os aspectos do ambiente, um trabalho de pesquisa que a Fundacentro faz em todos os frigoríficos, visando a produção de conhecimentos, a difusão de conhecimentos, e principalmente a fundamentação da atuação da própria Fundacentro e da bancada do governo na Comissão Nacional que está revisando a NR36, o que é um trabalho constante, natural, ao longo de toda a vida dela, vai ser assim.
São profissionais de várias áreas. E que encaminhamentos vocês fazem nessa força-tarefa? A comunidade está pensando, bah, e daí o que, vai acontecer? Tem punição? É discutido um acordo com a empresa? Algum procedimento assim... específico, como é que vocês tratam?
Bom, existe um inquérito da procuradora de Passo Fundo, que investiga essas condições da JBS Seara, e essas informações todas vão alimentar esse inquérito para que essa procuradora posteriormente possa chamar a empresa e assim negociar um acordo.
Uhum.
Nessa operação a gente não vai fazer nenhum acordo. A gente vai se reunir com a empresa daqui a pouco, daqui a uma hora e meia. Vamos passar para eles o quadro que nós encontramos em todos os sentidos, passar todas as informações que nós obtivemos com o estudo, com a inspeção do ambiente. Algumas delas, como disse, as máquinas, eles já corrigiram a maior parte, os mais graves, pelo menos, estão corrigidos. E se encerra o nosso trabalho por hoje, se encerra aqui. Daqui a um mês, todas essas informações estarão sistematizadas com fotografias e relatórios que cada órgão vai fazer. Nós vamos encaminhar então para a procuradora e para a fábrica, e aí eles é que vão se entender num acordo.
Uhum.
A empresa já informou que tomou algumas medidas, inclusive de alocação de recursos, mostrou um projeto que eles têm de reforma da sala de cortes, inclusive com ampliação e introdução de maquinário, novos maquinários, automação de processos, etc. Mas isso vai ser objeto de discussão da empresa com a procuradora, Renata.
Uhum. Esse trabalho específico para frigoríficos, que verificações vocês fazem em outras áreas?
Esse projeto é só para frigoríficos.
Só para frigoríficos.
Mas o Ministério Público investiga outras áreas também.
Uhum.
Nós temos projetos em construção civil, né? Temos projetos em algumas áreas, né? Saúde, etc., levado por diversos procuradores. Também atendemos a denúncias, empresas isoladas, sem projeto. Uma empresa qualquer, alguém sabe de uma irregularidade que ofende direito coletivo. Saúde e segurança é direito coletivo. Nós vamos investigar essa empresa, estando ou não estando em projeto.
E o contato é através do próprio Ministério Público do Trabalho?
Sim, pode ser feito.
Aqui tem algo na... Tem estrutura
Fundo,
na região, Passo Fundo.
Passo Fundo, mas o mais prático é pelo site né, da Procuradoria. E também por um aplicativo que pode ser baixado no sistema Android e iOS, que é o MPT Pardal. Por esse aplicativo a pessoa pode fazer a denúncia onde ela estiver. Né? E pelo site também, www.prt4.mpt.mp.br.
Vocês estão chamando uma coletiva de imprensa hoje para o meio-dia. A ideia é passar o que para a comunidade?
É depois que a gente conversar com a empresa, a gente passar para ela tudo que nós encontramos, aí nós vamos nessa reunião que está marcada para as 10 horas, aí nós podemos falar com a comunidade sobre o que foi encontrado, qual foi a reação da empresa, o que vai ser encaminhado concretamente. Antes de falar com a empresa, seria até antiético para a gente passar mais detalhes, né? Podemos passar o geral, mas detalhes não. Depois da reunião com a empresa, aí sim, nós podemos falar com mais propriedade sobre tudo o que aconteceu e está acontecendo lá.
Eu até não lhe pergunto algumas coisas, porque imagino que isso vai ser passado depois da conversa com a empresa, né?
Exato. É importante que todos saibam que os problemas que a empresa apresenta não significarão nenhuma paralisação da empresa, nem temporária, nem definitiva. Ela tem todas as condições de resolver todos esses problemas. Não vai haver demissão, porque a gente tem encontrado algumas pessoas preocupadas com isso. Não vai haver demissão, não vai haver de nenhuma forma, né, o prejuízo à continuidade da empresa. Ao contrário, a adoção das medidas vai fazer com que os trabalhadores se ativem de uma forma até mais produtiva, porque mais saudáveis e porque se sentem mais seguros.
Em geral, as condições de trabalho são boas.
Em geral, as condições de trabalho são as condições de trabalho. Vamos conversar isso sobre depois na coletiva. Nós encontramos vários problemas. Nenhum deles inviabiliza a empresa.
Certo.
Tá?
Tá certo. Esse trabalho tem uma próxima fase? Vocês, depois de Frederico, vão para...
Esse trabalho continua aqui, inclusive.
Ah, continua.
Continua. Como eu disse, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CERESC, da região, vai continuar a vigilância em saúde na empresa. Então ela pode examinar trabalhadores, fazer análises clínicas, né? Exames clínicos dos trabalhadores, vai acompanhar os prontuários dos trabalhadores, vai acompanhar os programas que a empresa vai desenvolver em defesa da saúde do trabalhador, etc. Isso vai servir para melhorar o padrão da empresa, né? E também para que o CERESC alimente o banco de dados dele sobre as questões de saúde relacionadas a frigoríficos no estado e no país. O CREA, Conselho Regional de Arquitetura, de Engenharia, e aquele de Frederico, também vai continuar acompanhando a empresa. Engenharia e Agronomia vai continuar acompanhando a empresa nessa questão de saúde, de segurança das máquinas, programas de segurança e também na regularização da atividade do engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, engenheiro que a empresa tem. Então essas duas entidades vão continuar atuando. E nós vamos sair daqui para outro frigorífico, para outro, até acabar o processo. Não tem muita data para terminar.
Isso. É uma força-tarefa constituída por vários profissionais e que segue esse trabalho. Nós temos... Que estrutura, que quantidade de frigoríficos a gente tem? Nós temos muito aqui no Rio Grande do Sul?
Em torno de 220 por aí. E nós já fizemos 15, então é uma ideia do trabalho. Evidentemente, quando a gente, conforme a gente vai trabalhando, isso vai se refletindo nos demais também e vai melhorando as condições do setor de uma forma geral. Isso repercute, né? E isso também nos ajuda no trabalho, fica mais rápido, fica melhor para o trabalhador de todo o setor.
Muito bem. Mais alguma informação que o senhor queira passar para a nossa comunidade em relação ao trabalho de vocês?
Apenas agradecer a acolhida aqui em Frederico, fomos bem acolhidos por todos. Agradecer a oportunidade da rádio de divulgar esse trabalho. É um trabalho permanente praticamente e nós contamos sempre com os meios de comunicação para informar a população sobre o que está acontecendo. Evidentemente, até porque, como eu disse há pouco, a gente sempre encontra a preocupação das pessoas, da comunidade, em que isso possa prejudicar a vida delas, né? Na medida em que, como acontece aqui, em muitas localidades a empresa, são as maiores empresas, o maior empregador e também aquele que acaba provendo o próprio comércio, né? Essa comunicação que a gente consegue através da imprensa, principalmente do rádio, é muito importante no sentido que a população possa entender que o nosso objetivo não é prejudicar a empresa nem prejudicar a comunidade, que nós fazemos tudo para que as coisas melhorem para a empresa. Isso vai se refletir positivamente também na comunidade.